Bem-vindas e bem-vindos ao 14º programa O Mundo da Língua Portuguesa.
Hola Gisele, queridas compañeras del O Mundo da Língua Portuguesa. Ya es febrero. La pandemia sigue y aún seguimos con las grabaciones virtuales y esperamos contar con vuestra comprensión, ya que echamos mucho de menos las idas al estudio de Radio Olavide en la Universidad Pablo de Olavide, que no son posibles por medidas de seguridad. Quedaros con nosotras en este segundo mes de 2021.
Quero que me negues que já não vais mais.
Muito obrigada pela sintonia ao redor do mundo. Aqui deste lado fala Gisele Menezes Mendes, com a participação indispensável das nossas queridas colaboradoras, Ana Margarida.
Olá, Gisele. Estou muito contente de voltar a estar aqui com todas vocês e com todos os ouvintes neste novo programa de fevereiro.
Professora Elizabeth França.
Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos, que o programa está só começando.
Professora Gabriela Morandini.
Obrigada, Gisele. Já estamos no segundo mês do ano e com um programa incrível preparado com muito carinho para você, querida e querido ouvinte.
Professora Maria João Barbosa.
Olá, meninas. E fevereiro chegou. Fiquem na nossa sintonia com O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide, em Sevilha.
Y con nosotras, como siempre, nuestra querida Miriam Toro a los controles. Y es que ella no puede faltar en esta pandilla, claro que no, porque sin ella no se puede montar el programa. Así que, muito obrigada, Miriam, eres una crack.
Esta es la primera emisión en territorio hispalense y arredores de un programa en portugués en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Y ya va aquí o nosso imenso bem-haja a Rádio Olavide y a UPO. Obrigada.
Também queremos agradecer a todos os ouvintes que nos escrevem na nossa página no Facebook e no Instagram da Rádio Olavide.
Viva la lengua portuguesa! Sabéis que la lengua portuguesa es hablada oficialmente en 9 países y en todos los continentes? Pero sobre esto y mucho más hablaremos dentro de muy poco.
João, qual é o primeiro tema do nosso bloco literário de fevereiro? E ainda neste programa, as dicas literárias do bloco Litera Preta com a professora Elizabeth França.
Trago-vos hoje um texto relacionado com uma bela barca. Hoje resulta familiar, chicas?
Bela barca! Olha, Maria João, algo romântico deve haver nesta barca, hein?
Ai, sim, Gisele. Esta barca está relacionada com o escritor, dramaturgo, poeta e político Almeida Garrete, que foi até ministro e secretário de Estado honorário português. Garrete é considerado uma das maiores figuras do romantismo português.
E ele está relacionado com o teatro em Portugal, não é?
Muitíssimo, Elizabeth. Almeida Garrete foi o grande impulsionador do teatro no meu país. Ora, foi ele que propôs a edificação do Teatro Nacional de Dona Maria II e a criação do Conservatório de Arte Dramática. Neste 14º programa, recitemos A Barca Bela, de Garrete. Pescador da Barca Bela, onde vais pescar com ela, que é tão bela, ó pescador? Não vês que a última estrela no céu nublado se vela? Colhe a vela, ó pescador, deita o lance com cautela, que a sereia canta bela. Mas cautela, ó pescador, não se enrede a rede nela, que perdido é remo e vela, só de vê-la, ó pescador, pescador da barca bela, ainda é tempo, foge dela, foge dela, ó pescador.
Nossa, eu adorei esse texto, Maria João. E que comece o bloco Papo Docente. Fiquem na nossa sintonia na Rádio Olavide.
Seguimos com o 14º programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide. E hoje, no Papo Docente do mês de fevereiro, dois entrevistados fantásticos. Caio César Cristiano, professor de português no Instituto Politécnico de Macau, na China, e Graziela Forte, professora de PLE em São Paulo. Vamos diretamente à China.
Professor Caio César Cristiano, muito bem-vindo ao programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide na UPO. Poderia partilhar com os nossos ouvintes como começou o seu trabalho docente com a língua portuguesa?
Professora Gisele Mendes, ouvintes da Rádio Olavide, é uma imensa satisfação para mim poder participar deste programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide, que é tão brilhantemente produzido aí por vocês, da Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. Muito bem, na verdade, a minha história com o ensino de línguas não começou com português, mas sim com inglês. Eu tenho até uma data precisa do início desta minha aventura com o ensino de línguas. Foi no dia 1º de fevereiro de 1999, quando eu pela primeira vez ingressei numa sala de aula frente a um grupo de mais ou menos 40 alunos da segunda série do Colégio São José, em São Bernardo do Campo. Eu nasci e cresci numa cidade de operários na região do ABC Paulista. Todo mundo na minha família era ligado à indústria do automóvel, da metalurgia. Não havia absolutamente nada no meu histórico que indicasse que um dia pudesse vir a atuar na área de letras. Mas, por acaso, e como tantas coisas na nossa vida acontecem por mero acaso, eu tinha um tio que, depois de se aposentar, tinha ido trabalhar na portaria de uma escola de inglês. E porque se meu tio tinha ido trabalhar lá, a minha mãe teria um desconto imenso, eu acho que era coisa de 80%, se por acaso ela quisesse me matricular nessa escola. Isso fez com que eu, lá pelos meus 10, 11 anos, pudesse começar a estudar uma língua estrangeira, no caso o inglês, o que me provocava uma imensa alegria. Porque eu podia, então, naquela época, tentar, no começo a gente tenta muito mais do que consegue, ler as revistas em quadrinhos em inglês, assistir os desenhos animados em inglês, tentar ouvir as músicas e cantar em inglês. Isso me fez descobrir que, apesar de eu continuar a ser eu mesmo, era quase como se eu me transformasse em outra pessoa quando eu falava, escrevia, lia e pensava em outra língua. Este fato, então, de ter estudado uma língua estrangeira desde muito jovem foi primordial mais tarde, quando eu tive que escolher o meu curso universitário. Eu ainda me lembro a surpresa que eu tive quando descobri que existia o curso de letras, que era um curso em que eu deveria, por obrigação, estudar, aprender línguas novas, ler romances, e parecia para mim quase uma trapaça, porque era isso que eu já fazia no meu dia a dia normal, e iam me obrigar a fazer aquilo. Eu pensei comigo mesmo, pronto, acho que eu encontrei o curso ideal para mim. Naquela época, era muito normal que os jovens estudantes da universidade já começassem a lecionar desde o segundo ano. Então, foi o que aconteceu comigo desde o meu segundo ano. Como eu já tinha uma boa formação em inglês, já tinha diplomas internacionais e tudo, eu já fui contratado por uma escola para lecionar inglês como língua estrangeira. Lecionava para todas as idades, crianças, adolescentes, jovens. Depois também comecei a ensinar em empresas, em ONGs e todo tipo de ambiente em que se ensinava a língua. Então aquela primeira aula foi a primeira de muitas e muitas outras que eu vinha dar no período em que eu morei no Brasil. Um período que se encerra no ano de 2004. Neste ano, então, eu me mudo para a França e, pouquíssimo tempo depois, eu começo a lecionar numa faculdade. Descubro que há uma abertura para o posto de leitor de língua portuguesa na Universidade de Poitiers, na França, onde eu estava morando, e me candidato. Penso comigo mesmo, muito bem, eu já, durante tanto tempo, eu ensinei uma língua estrangeira, por que não tentar ensinar a minha própria língua para estrangeiros? Então, foi a partir daí que eu comecei a dar aulas de português como língua estrangeira e nunca mais parei.
Conte-nos um pouco sobre a sua experiência na área de PLE em Macau.
No ano de 2016, então, depois de ter passado 12 anos na França, eu me mudei para Macau, na China, onde continuo até hoje, para continuar nessa trajetória de ensino de língua portuguesa. Depois de ter passado esses anos todos ensinando principalmente para alunos franceses, mas não só, eu vim aqui para a China, contratado pelo Instituto Politécnico de Macau, para desenvolver um trabalho junto aos alunos e professores de português aqui do território chinês. A China, um dia, para mim, pareceu um lugar tão distante, mas depois de ter vivido aqui esses 4 anos e meio, eu só posso dizer que os alunos chineses têm muito mais semelhanças do que diferenças em relação aos outros tantos alunos de outras nacionalidades para quem eu já dei aula. É preciso desmistificar um pouco essa ideia de que o aluno chinês seria um aluno muito diferente do aluno ocidental em geral. Não, não é. É um aluno que ri, que estuda, que faz a lição, mas que às vezes também não estuda, não faz a lição, tem dificuldades, tem facilidades, exatamente como tantos outros alunos de tantos outros lugares no mundo. Macau tem essa especificidade de ter um histórico com a língua portuguesa. Obviamente, algumas pessoas devem saber disso, a língua portuguesa não é realmente falada pelas pessoas de Macau. Há uma pequena porção das pessoas aqui de Macau que dominam o português, mas essa proporção é realmente muito pequenina. Mas a China tem um enorme interesse em ampliar o estudo do português aqui em Macau e na Ásia toda. Macau, então, é uma espécie de plataforma para o ensino de português. Em razão exatamente desta história que Macau tem com a língua portuguesa, é daqui que se irradia o português para o resto da China. Mas é muito importante lembrar que é bem possível que a China já seja hoje, neste momento, o país onde mais se estuda português como língua estrangeira no mundo inteiro. Então, Macau tem um papel importantíssimo neste cenário.
Muitos parabéns pelo seu trabalho com a língua portuguesa na China. Qual é a mensagem que deixa aos nossos colegas docentes neste momento de intenso trabalho remoto?
Neste momento em que muitos de nós, mundo afora, estamos trabalhando de forma remota, quer dizer, pelo computador, nós nas nossas casas, os alunos nas casas deles, é muito importante lembrar que, apesar do ensino ser mediado pelo computador, não é o computador que ensina. Eu me lembro de uma vez ter ouvido alguém dizer que para ver teatro só é necessário atores e público. Se há atores representando uma peça e se há público, todo o resto é acessório. A maquiagem, o figurino, mesmo o palco. O essencial é o ator e o público. Para ver esta relação de ensino-aprendizagem, é necessário professor, é necessário aluno. No caso, o computador pode estar presente facilitando a comunicação, mas é o professor e o aluno que realmente constroem uma aula. Desta forma, se for necessário fazer algum tipo de investimento, o investimento necessário é no fator humano. É o fator humano que vai salvar a aprendizagem e não necessariamente um computador mais potente, uma rede mais potente. Até o momento, apesar da tecnologia avançada, ninguém descobriu nada mais importante para um professor do que investir na sua própria formação. É isso, Gisele e amigos da Rádio Olavide. Deixo aqui um abraço para vocês todos, diretamente de Macau, na China.
Agora, nossa conexão é com o estado brasileiro de São Paulo.
Professora Graziella Forte, muito obrigada pela sua participação no programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide em Sevilha. Pode contar brevemente aos nossos ouvintes como começou a sua história docente com a língua portuguesa?
Olá a todos. Antes de mais nada, quero agradecer o convite que recebi da professora Gisele Mendes para participar do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu comecei na área de PLE em 2003, quando morei na Cidade do México. Eu dividi o meu tempo estudando espanhol na Universidade Nacional Autônoma, UNAM, e durante um ano dei algumas aulas de português para executivos de grandes empresas e estudantes universitários. Quando voltei ao Brasil, continuei na área, sem saber muito bem o que queria. Parecia que era uma atividade temporária. Fiz mestrado, tive filho, entrei no doutorado e até um pós-doc eu fiz sempre conciliando com as aulas particulares de português. Tudo se encaixava perfeitamente e assim fui conhecendo pessoas, trabalhava para algumas escolas de idiomas, frequentava os congressos da área. Conheci muita gente e hoje tenho amigos queridos, professores de PLE. Fui me apaixonando por todo o ambiente. Meus alunos no início eram todos falantes de espanhol. Na época que retornei ao Brasil, havia muita procura dos hispanos e alguns espanhóis pelas aulas de português. Eu já estava craque, sabia quais eram as dificuldades deles, tinha muito material que eu mesma fazia para complementar as aulas, além de adotar um material didático apropriado. Eram venezuelanos, peruanos, colombianos, até que houve uma mudança significativa e passei a ensinar os orientais, em especial japoneses e coreanos. Precisei aprender quais eram as necessidades deles e isso me motivava diariamente. Foi aí que me aproximei de outras professoras e começamos a pensar o idioma sobre outros pontos de vista, graças às perguntas que esses alunos nos faziam. Confesso que foi um choque. No início, eram dúvidas que não conseguíamos responder de primeira.
Conte-nos um pouco dos seus projetos e do grupo Sou Brasil Ensino de Português.
Claro! Em 2018, eu e as professoras Camila Outon Vilela e Lucília Machita, colegas de trabalho há muitos anos, nos juntamos porque tínhamos as mesmas necessidades. Queríamos fazer coisas diferentes, usar mais a tecnologia como ferramenta na criação de materiais, atividades, e-books, usando uma linguagem mais atual, de acordo com as necessidades dos nossos alunos. Assim, fundamos o grupo Sou Brasil, uma escola online voltada ao ensino da língua portuguesa para estrangeiros, do nível básico até o preparatório para o CELPE-BRAS. Oferecemos capacitações para professores de português para estrangeiros que estão iniciando na área ou que queiram se atualizar. Em nossas capacitações, abordamos os principais desafios relacionados ao ensino de português como língua estrangeira, elencados por meio de pesquisa, com professores do mundo inteiro. Atendemos grupos ou individualmente, de forma presencial, na cidade de São Paulo, e online para todo o mundo. E ainda oferecemos cursos de atualização da língua portuguesa para a comunicação em ambientes corporativos e institucionais. Nosso diferencial? Cursos 100% personalizados. Tanto as capacitações como as aulas de português são dinâmicas. Nosso material é produzido por nós mesmas e são totalmente digitais, o que permite que sejam acessados de qualquer lugar, evitando o uso desnecessário e excessivo de papel e facilitando a personalização das aulas. Somos ainda coautoras dos e-books Por Dentro do Celp Brás e Pronúncia em Aulas de Português Língua Estrangeira. Estamos com muitas ideias para 2021, mas está faltando tempo, porque além dos projetos do grupo, temos projetos individuais. Eu mesma estou começando a pesquisar um tema que praticamente não aparece nos materiais voltados ao ensino de idiomas, mas que tem feito muita falta nas minhas aulas. Conhecer mais a fundo a parte teórica e poder elaborar atividades para os alunos de PLE sempre me dá muito prazer. Qual o tema? Ainda é segredo.
E qual a mensagem que deixa aos nossos colegas docentes na área de português como língua estrangeira, português como língua de herança e afins, com este intenso trabalho remoto dos últimos meses?
Quando o trabalho remoto passou a ser a única opção diante da pandemia que assola o mundo, vimos muita gente desesperada, sem saber por onde começar. Quase um ano depois, acredito que estamos mais confortáveis com as aulas online. Tem gente que adorou, como nós. Outros não veem muita graça, mas no fim está todo mundo conectado de uma forma ou outra. Eu sou sempre positiva, fico muito feliz ao ver como congressos e palestras ficaram mais acessíveis. Então, vamos aproveitar e nos manter atualizados, não é mesmo? No entanto, eu sei que dá uma angústia ver inúmeras plataformas de jogos, dinâmicas, videoconferência. E aí vem aquela dúvida, preciso usar todas? Qual é a melhor? Qual a diferença de uma para outra? Todos os dias eu mesma descubro uma plataforma nova. Sem falar nos webinários, os congressos, as extensões do Google, que eu ainda quero explorar melhor. É um universo gigantesco que se abriu. Não damos conta. Mas aí eu faço um paralelo com os livros impressos. Dos milhares de livros que existem, nós selecionamos aqueles que são referência ou que o tema é do nosso interesse. Com a tecnologia é a mesma coisa. Adotamos alguns recursos e bola para frente. Só para finalizar, eu gostaria de ressaltar que os recursos tecnológicos são muito legais, porque dão uma cara atual ao conteúdo. Educação mediada pela tecnologia é realmente transformadora, mas é uma camada digital que damos ao conteúdo. Então, o conteúdo continua sendo muito importante. Claro que o processo de ensino-aprendizagem sempre tem que ser uma tarefa agradável para todos os envolvidos, não é mesmo? Quero ressaltar aqui que o ensino de um idioma para o nativo é totalmente diferente do ensino do idioma para um estrangeiro. O estrangeiro geralmente quer uma regra que o faça dominar o idioma o mais rápido possível, mas nem sempre temos regras que deem conta. Não podemos perder de vista que o estrangeiro parte de suas próprias referências em termos de linguagem, cultura, método. Portanto, ouçam seus alunos, anotem e transformem as dúvidas deles em atividades e explicações. Criem uma sistematização para aquele tópico complexo ou atividades de maneira que faça sentido para eles. Não adianta simplesmente reproduzir a maneira como nós aprendemos português na escola ou na faculdade de letras, porque não funciona com o estrangeiro. É isso. Quero parabenizar o importante trabalho de toda a equipe do Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Lavide. Foi um prazer participar do programa. Desejo sucesso a todos. Um grande abraço.
E agora nossa secção mais melódica, Lala Canta. Haremos um recorrido muito agradável por canções em português e sempre e quando não sejam canções com copyright, respeitando as leis de radiodifusão desta rádio. Intentando traer canciones de todos los países de la CPLP y comentarios de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de portugués como lengua extranjera. Y Gabriela y Giselle, ¿cuál es la novedad musical para este mes de febrero?
Vamos a ouvir a canção Samba Bom, una composición do brasileiro Diogo Cadaval. Só na caixa!
Caso vá primeiro, não se esqueça, em fevereiro apareça para dar um alô e contar as novidades, vem mostrar seu valor, reforçando as amizades que aqui ficarão. Faça do seu jeito, não disfarce já. Está feito samba com classe, com pandeiro e com tambor, pra trazer brasilidade. Vem cantar com vigor, dando a oportunidade de festejar. O samba que um dia foi feito aqui no Brasil tá sendo cantado no mundo como nunca se viu, mostrando que o brasileiro tem dignidade. E samba maestria, driblando as adversidades. Lá no Milaia, no Melaia, lá no Milaia, no Ná. Lá no Milaia, no Melaia, laia, lalaia. Caso vá seu valor, reforçando as amizades que aqui ficarão. Faça do seu jeito, não disfarce já. Está feito samba com classe, com pandeiro e com tambor, pra trazer brasilidade. Vem cantar com vigor, dando a oportunidade de festejar. O samba que um dia foi feito aqui no Brasil tá sendo cantado no mundo como nunca se viu, mostrando que o brasileiro tem dignidade. E samba com maestria, driblando as adversidades.
Tem a ver com o carnaval. E que gira esta parte de já está feito samba com classe, com pandeiro e com tambor, para trazer brasilidade. Show de bola, Diogo Cadaval. E professora Gabriela, qual é a tua sugestão de atividade para as aulas de PLE com esta letra?
Olha, essa música é excelente para iniciar ou terminar um tema cultural sobre o carnaval. Dá para comentar, por exemplo, a questão de ser um ritmo tipicamente brasileiro, mas também podemos expandir um pouco, sair da ideia clichê de samba e carnaval e comentar sobre as outras formas de celebrar a data no Brasil. Por exemplo, com o frevo, o axé no Nordeste, ou então as marchinhas aqui no Sudeste. Na parte gramatical, eu aproveitaria para praticar o imperativo, pois aparece esse tempo verbal várias vezes na canção. Por exemplo, não se esqueça, apareça, faça. E ainda por cima, com esses verbos que terminam em cedilha A, que podem gerar algumas dúvidas aí nos estudantes hispanofalantes em uma aula de PLE.
É mesmo assim, Gabriela. Ainda bem que o meu pai, sendo português, aprimorou as minhas dúvidas fonéticas com estes sufixos SAS da vida. E a vivência em Portugal ajudou, claro.
Ainda sugiro aos colegas docentes, nas aulas de PLE, o uso desta letra para atividades com a escrita, onde o aprendente poderá criar novas palavras com a terminação bom. Mas, professora Gisele, o nome desta canção é Samba Bom? Tudo junto? Sim, é tudo junto, não é? Na música tudo pode. Então, poderíamos criar palavras como clima bom, país bom, amor bom e por aí vai, sempre deixando aflorar no nosso alunado a criatividade de cada um no processo de criação. E, Gabriela, teremos dose dupla no bloco Qual é Mesmo a Dica de Fevereiro?
Pois sim, Gisele. Novamente, a dica será em dose dupla no nosso 14º programa. Vamos conhecer o trabalho de duas escritoras incríveis, a brasileira Adriana Mayrink e a portuguesa Sandra Ramos.
Adriana Mayrink, muito bem-vinda ao programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide em Sevilha. Poderia contar aos nossos ouvintes como começou a sua história com a língua portuguesa e como escritora?
Olá, é um imenso prazer fazer parte do Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide, em Sevilha. É um imenso prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite. Eu sou Adriana Mayrink, nasci em 1970 em Recife. Aos 3 anos de idade fui para o Rio de Janeiro e em 2017 mudei para Lisboa. Então já fazem, vão fazer 4 anos. Em que eu faço todo um trabalho de divulgação de autores luso-brasileiros, mas também sou autora, escrevo desde pequena, meu avô era editor, então sempre fui envolvida com livros. Em 2017 eu publiquei meu primeiro livro, porque a minha intenção era deixar um presente, né, para amigos, para familiares. Desde 2010 eu realmente me oficializei como autora, participando de coletâneas, de saraus, de revistas literárias, contribuindo também em alguns jornais. E também em 2018 participei de uma coleção em parceria com Brasil e Argentina. E no final de 2020, a minha ideia, ao eu completar 50 anos, era lançar o meu terceiro livro, mas infelizmente devido à pandemia eu adiei o projeto. Hoje colaboro com a revista Ser Mulher Arte, tenho uma coluna. Desde 2017 também faço parte do blog Toca Falar Disso, onde faço divulgações de autores lusófonos e também coloco minhas opiniões, escrevo crônicas, prosas, além de outras contribuições também.
Sabemos que o projeto Mulheril das Letras é um grande incentivo ao trabalho de poetas e escritoras ao redor do mundo. Poderia falar da importância deste projeto e do seu papel neste fantástico trabalho?
O Mulheril das Letras começou em 2017 no Brasil, hoje tem mais de 7 mil mulheres inscritas. Temos grupo na Europa, grupo nos Estados Unidos. E o Mulheril das Letras Portugal começou em março de 2018. E a ideia era aproveitar Portugal como berço da lusofonia para que a gente pudesse agregar maior número de autoras lusófonas e divulgar e fortalecer a língua portuguesa. O grupo existe no Facebook, é aberto para todas as pessoas que quiserem participar. As nossas ações são divulgadas nas páginas, tanto no Facebook quanto no Instagram e no YouTube. Existe o encontro anual que começou em 2019 no Palácio Baldaia, em parceria também na Universidade Nova Lisboa. Ano passado, por causa da pandemia, o encontro foi virtual em setembro. Conseguimos reunir mais de 300 autoras espalhadas por diversos países. E, para fechar, o encontro sempre tem o lançamento de uma coletânea de poesia e uma de prosa e contos. Inclusive, as inscrições estão abertas. Agora, em 2021, como a pandemia está se repetindo e a gente não tem perspectiva de voltar às situações presenciais, o encontro virtual vai acontecer novamente em setembro. Todas as ações que nós fazíamos presenciais eram no Palácio Baldaia e no Zenit Bar Galeria. Tínhamos oficinas, workshops, leituras, apresentação de livros, feira literária. E agora também no segmento virtual fazemos entrevistas, fazemos apresentações de livros, saraus. Então, todas são muito bem-vindas, as portas estão abertas. Quem quiser maiores informações, pode mandar um e-mail para mulherioportugal@gmail.com. Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite e até breve.
E continuamos em Portugal.
Sandra Ramos, muito bem-vinda ao programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide. Como começou a sua história como cronista e bloguista?
Olá a todos, eu sou a Sandra Ramos, falo aqui de Alverca do Ribatejo, muito perto de Lisboa, em Portugal. E antes de mais eu gostaria de agradecer à Gisele Mendes e à Rádio Olavide por este convite para participar no primeiro programa de língua portuguesa da Andaluzia. É um gosto estar convosco e gostaria também de cumprimentar todos os ouvintes que se espalham por todos os países de expressão portuguesa ou que são falantes também desta língua. Eu não sou profissional das letras, sempre escrevi, trabalho na Marinha Mercante, que não tenho nada de literário, mas, ou talvez tenha, porque o mar é muito inspirador, mas sempre gostei muito de escrever, e escrevia muito para mim, para guardar na gaveta, para partilhar no Facebook, até que uma amiga me mandou um link de um concurso e me disse: bem, já vai sendo a altura de fazeres alguma coisa por ti. E foi aí que eu resolvi candidatar-me, e desse concurso saiu uma menção honrosa, que foi uma grande surpresa. A partir daí eu ganhei coragem, criei a minha página no Facebook e no blog, que é o Escrevinhar Sandra Ramos, onde eu partilho alguma da minha escrita, portanto prosa, poesia, e depois posteriormente surgiu a hipótese de passar a escrever para uma revista online, que é a Repórter Sombra, e portanto onde tenho uma crónica quinzenal dos mais variados temas, e aliás, caso queiram consultar, é uma página com diversas temáticas e diversos tipos de autores, que é bastante rica. E portanto tenho estado a crescer nas minhas experiências. Não, já tenho participado também em algumas coletâneas, gostaria muito de continuar a desenvolver esta atividade, sempre em paralelo com a minha vida profissional, mas de facto é o que me dá um grande ânimo, e tem-me permitido conhecer pessoas extraordinárias, com capacidades extraordinárias, e é sempre uma partilha quando conhecemos outras pessoas com os mesmos interesses e com as mesmas paixões.
Sandra Ramos, conte-nos como surgiu o trabalho com a página Escrevinhar.
O Escrevinhar Sandra Ramos inicialmente surgiu como meio de partilha da minha escrita, portanto aqueles textos que eu ia escrevendo na minha página pessoal do Facebook, ou alguns que tinha guardado apenas para mim, ou enviado a alguns amigos mais próximos. Isso surgiu como meio de partilha pública, digamos assim, daquilo que eu escrevia. No entanto, a página tem vindo a alterar um pouco a sua função. Não é exclusivamente uma página de partilha do meu trabalho, seja prosa, seja poesia, seja crónica, mas a determinada altura achei que era interessante também fazer, por um lado, a divulgação de outros autores, autores que muitas vezes não são do conhecimento do grande público, porque ao nível de pequenas editoras ou mesmo autores que ainda não publicaram, mas que têm qualidade e eu acho que merecem ser divulgados. E por outro lado, também penso que o público merece ter acesso a essas pessoas que muitas vezes, ou a maior parte das vezes, não têm uma máquina de marketing por detrás a patrociná-las, mas que têm um grande valor. Por outro lado, percebi também que as pessoas gostam muito de participar e então não necessariamente autores, às vezes o leitor comum que vai seguindo a página gosta de desafios e muitas vezes eu organizo concursos ou com pequenos desafios, como legendarem uma fotografia de autor, por exemplo, ou fazerem um concurso de quadras quando há as festas populares. Tem havido assim algumas experiências, ou mesmo convidar autores para fazer partes de contos que depois se integram na totalidade. Enfim, a página não sou só eu, serve também como divulgação de autores vários e também apela à participação do leitor comum nesta atividade interessante que é a escrita e que muitas vezes as pessoas acham que não têm capacidade ou têm vergonha e às vezes é um ponto de partida para começarem a escrever e tem sido muito, muito compensador este desafio.
E o que teremos no bloco? Só mais um detalhe, Ana?
Olha, Gisele e queridas companheiras, trago-vos um tema muito interessante que já começa com uma pergunta. Sabem o que significa a palavra limnológico?
Limo quê?
Elizabeth, não te apequentes, é um nome muito complicado até para mim que sou bióloga. Considerado o ouro azul do século XXI, a água doce é o objeto de estudo da limnologia, que é o estudo da ecologia de águas continentais como rios, riachos e lagoas. E se falamos de água doce, no Brasil o Pantanal está em posição privilegiada. Comparada a outras regiões do Brasil, onde a demanda por água potável cresce rapidamente e a oferta já se encontra escassa em qualidade e quantidade, o Pantanal apresenta uma riqueza em recursos hídricos ainda bem conservada. O Pantanal tem um volume de água durante a inundação de aproximadamente 2 milhões de metros cúbicos, considerada por isso uma das maiores reservas de água doce do continente americano. Anualmente, a área de inundação pode variar de 11 mil a 140 mil quilómetros quadrados. Extensas áreas podem permanecer submersas por inundação devido ao extravasamento dos rios ou alagamento devido às chuvas locais por até 8 meses ao ano.
Um dia ainda vou conhecer o Pantanal. Escrevam aí, equipa!
Eu só espero que se conserve todo este riquíssimo patrimônio ambiental.
Ai, Maria João, podes acreditar, também tenho este desejo. E, Gabriela, ainda bem que esta conservação segue em grande escala desde 1987, já que a Embrapa Pantanal vem estudando os rios da região, visando o entendimento desses complexos ecossistemas para auxiliar na elaboração de estratégias de manejo dos recursos hídricos e a manutenção da saúde ambiental do Pantanal.
Que assim seja, Ana. Viva o nosso Pantanal e que seja cada vez mais protegido. E agora, Elizabeth, qual é mesmo a notícia literária do Litera Preta de fevereiro, hein?
Neste mês de fevereiro, trago uma autora muito especial no contexto histórico do Brasil. Outro ponto curioso é que ela tem algo em comum com a nossa querida companheira Gisele Mendes. As duas são maranhenses, nasceram em São Luís do Maranhão, este lugar lindo e cheio de história para contar, do Nordeste brasileiro. Bom, eu estou falando de Maria Firmina dos Reis.
Este Litera Preta é de facto muito especial. Elizabeth, esta autora brasileira é considerada a primeira literária abolicionista no Brasil. não é?
Corretíssima, Maria João. Maria Firmina dos Reis foi considerada a primeira literária abolicionista do Brasil. Nascida no século XIX, mestiça, filha de mãe escrava e pai branco e grande admiradora da literatura. Ela escreveu a sua primeira obra em 1859, chamada Úrsula. A partir daí, Maria Firmina dos Reis passou a escrever para vários jornais, nos quais publicou alguns de seus poemas. Escreveu uma novela, um conto, publicou um livro de poesias, além de composições musicais.
É, infelizmente, escritoras fantásticas e tão necessárias como a Firmina dos Reis, minha conterrânea, só são reconhecidas juntamente com as suas obras depois que já partiram desta vida.
Pois é, Gisele, mas como bem diz o ditado, antes tarde do que nunca. A autora foi melhor reconhecida a partir do ano de 1970, pois na época em que escrevia, e apesar de ter ajudado na predominância do romantismo literário da época, sofreu com o apagamento histórico por fatores como o patriarcado, o machismo, o racismo, o classicismo, o elitismo branco e etc. Por isso, ela só foi reconhecida apenas no século XX. Desde então, não podemos deixar de reconhecer as suas obras, tendo como personagens principais a minoria. Na obra Úrsula, ela traz como personagem principal um pseudônimo maranhense, abordando o tema racista e machista. Na obra Gupeva, de 1861, traz como personagem principal um índio tratado como herói nacional. Portanto, foi considerada uma obra indianista da época. Além do conto A Escrava, onde a personagem principal é abolicionista.
E, Elizabeth, quais são as obras principais da Maria Firmina dos Reis? Olha, este tema é de grande utilidade para as aulas de literatura e também dá pano para manga para as aulas de PLE.
Material literário é o que não falta na obra da Maria Firmina dos Reis. As obras principais dessa autora tão atemporal e revolucionária são Gupeva, de 1861, Cantos à Beira-Mar, de 1871, A Escrava, de 1887, Hino da Libertação dos Escravos, de 1888, Hino à Mocidade, Alto de Bumba Meu Boi, Valsa, Rosinha, Pastor Estrela do Oriente e Canto de Recordação, entre outras obras. E neste Litera Preta, eu trago o poema do livro de poesias Cantos à Beira-Mar, chamado O Meu Desejo.
Somos todas ouvidos, Elizabeth.
O meu desejo a um poeta guimaraense. Na hora em que vibrou a mais sensível corda de tua alma, a da saudade, Deus mandou-te, poeta, um alaúde e disse: canta amor na soledade. Escuta a voz do céu, eia cantor, desfere um canto de infinito amor. Canta os extremos de uma mãe querida, que te idolatra, que te adora tanto. Canta das meigas, das gentis irmãs, o lé do riso de celeste encanto. E ao velho pai, que tanto amor te deu, grato, oferece-lhe o alaúde teu. E a liberdade, ó poeta, canta, que fora o mundo a continuar nas trevas. Sem ela, as letras não teriam vida, menos seriam que no chão as relvas. Toma por timbre a liberdade e glória, teu nome um dia viverá na história. Canta, poeta, no alaúde teu, ternos suspiros da chorosa amante. Canta teu berço de saudade infinda, funda lembrança de quem está distante. Afina as cordas de gentis primores, dá nos teus cantos trescalando odores. Canta do exílio com melífluo acento, como Davi a recordar saudade. Embora o riso se misture o pranto, embora as gemas em cruel sua idade, canta, poeta, teu cantar assim há de ser belo, enlevador, enfim. Nos teus arpejos juvenil, poeta, canta as grandezas que se encerram em Deus. Do sol o disco, a merencória lua, mimosos astros a fugir nos céus. Canta o cordeiro que gemeu na cruz, raio infinito de esplendente luz. Canta, poeta, teu cantar singelo, meigo, sereno, com um riso de anjos. Canta a natura, a primavera, as flores. Canta a mulher a semelhar arcanjos. Que Deus envia à desolada terra, bálsamo santo, que em seu seio encerra. Canta, poeta, a liberdade, canta. Que fora o mundo sem fanal tão grato, anjo baixado da celeste altura, que espanca as trevas deste mundo ingrato, ó sim, poeta, liberdade e glória, toma por timbre e viverás na história. Eu não te ordeno, te peço, não é querer, é desejo. São estes meus votos, sim, nem outra coisa eu almejo. E que mais ou posso eu querer? Ver-te Camões, Dante ou Milton. Ver-te poeta e morrer.
E por aqui fica o nosso 14º programa, O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook e na Fonoteca da Rádio Olavide, o podcast da nossa emissão de hoje. Até março, com muito mais novidades no ar.
Adeus, queridas e queridos ouvintes. Até março.
Até a próxima. E não deixem de escutar os nossos podcasts na Fonoteca da Rádio Olavide.org.
Tchau, pessoal. E um bom mês de fevereiro. Valeu.
Ora, já acabou o programa? Corre lá na Fonoteca da Rádio Olavide e clica no nosso programa O Mundo da Língua Portuguesa. Beijinhos, até à próxima.
O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar ao lado de quem quer ficar.